Senhor presidente, senador Gingagelo, senhores senadores, senhoras senadoras, três assuntos me trazem rapidamente a esta tribuna. O primeiro, senhor presidente, é muito triste. É com imenso pesar que venho a esta tribuna lamentar o falecimento do querido conterrâneo Nelson Costa, ocorrido na madrugada de terça-feira em São Paulo. Nelson Costa, engenheiro químico, exerceu em várias legislaturas mandatos de deputado estadual e federal pelo Estado de Alagoas. Exerceu também no Poder Executivo de Alagoas o cargo de secretário de Agricultura no governo de Guilherme Palmeira. Como político, seu primeiro mandato foi exatamente quando se elegeu, em 1963, deputado estadual. Mas foi, senhor presidente e senhores senadores, a partir de 1965, que obteve sua reeleição por várias legislaturas, 1966, 1970, 1974 e 1978, quando, inclusive, eu tive a satisfação de me eleger deputado estadual e de ter sido contemporâneo na Assembleia Legislativa do saudoso Nelson Costa. Deputado federal, eleito em 1982, integrou diversas comissões na Câmara dos Deputados, destacando-se, entre elas, na Comissão de Minas e Energia. Este incansável líder, senhor presidente, senhores senadores, ao concluir seu mandato em 1987, decidiu se afastar das disputas eleitorais e se dedicar integralmente à atividade empresarial do setor agropecuário. Aliás, é importante registrar que o engenheiro Nelson Costa, antes mesmo de trilhar os caminhos da política, já emprestava sua competência ao aprimoramento da produção de derivados da cana-de-açúcar, atuando em diversas empresas do setor, tanto em Alagoas como em outros estados do Brasil. Eu abro um parênteses para conceder uma parte com muita satisfação ao
senador Benedito Renan Calheiros. Quero cumprimentar a Vossa Excelência por fazer essa manifestação lembrando a existência daquele grande homem público de Alagoas, que foi o Nelson Costa. Eu quero me associar a esse pronunciamento de Vossa Excelência, porque realmente o Nelson foi um dos políticos mais habilidosos que nós tivemos naquela geração do Nelson. Presidente, aliás, membro da Assembleia Legislativa por diversos mandatos, secretário da Agricultura, deputado federal, um dos maiores, ou maior produtor, plantador de cana do Brasil, não, do mundo. Individualmente.
Individualmente, exatamente.
Ele
isso.
Foi um grande alagoano, um empreendedor, e eu queria, nessa oportunidade, também apresentar, aproveitando a oportunidade de Vossa Excelência, as minhas condolências à família do Nelson Costa. Parabéns, senador, muito obrigado pelo aparato que Vossa Excelência me concede para falar a respeito aquele grande líder político e empresário que foi Nelson Costa.
É com muita satisfação que incorporo ao meu pronunciamento a parte do senador Benedito de Lira. Como todos sabem, graças a essa dedicação e a essa competência de Nelson Costa, ele, em todos os momentos, teve o exato reconhecimento da população de seu estado e a confiança, como disse o Benedito de Lira, de todos nós, absolutamente de todos nós. Aliás, senhor presidente, senhores senadores, é importante registrar, por fim, que o engenheiro Nelson Costa, antes mesmo, senhor presidente, de entrar na política, ele já prestava muitos serviços ao estado de Alagoas e é esse o registro que, mais uma vez, eu gostaria de fazer. Neste dia, senhor presidente, eu quero juntar-me, portanto, aos familiares de Nelson Costa e a seus incontáveis amigos que, tenho certeza, reconhecem, como acabou de reconhecer o senador Benedito de Lira, o seu valoroso trabalho em favor de Alagoas e do engrandecimento da vida pública. Um segundo assunto, senhor presidente, é um registro de um artigo denso publicado hoje no jornal Correio Brasiliense, cujo título é Bases para uma Agenda Pró-Competitiva, de autoria do presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade. Peço, inclusive, senhor presidente, senador Giangelo, que esse artigo, pela sua lucidez, passe a integrar os anais do Senado Federal. A reflexão trazida pelo artigo é bastante oportuna e condiz com os anseios de todos aqueles que estão preocupados com a geração consistente e sustentada de renda e emprego no Brasil. De fato, senador Giangelo, o Brasil há de superar gargalos institucionais que ainda dificultam o funcionamento das várias cadeias produtivas, gargalos que acabam reduzindo a competitividade dos nossos produtos numa economia cada vez mais globalizada. Concordo plenamente com a figura, com a metáfora utilizada recentemente pelo professor Delfi Neto para simbolizar as dificuldades enfrentadas pelo setor produtivo nacional. Diz o eminente economista que se colocássemos dois empresários, um brasileiro e um chinês, numa corrida, o brasileiro correria com um peso, com uma carga equivalente a 88 quilos, e o chinês com apenas 17 quilos. E boa parte dessa carga, senhor presidente e senhores senadores, está concentrada nos juros excessivos, em burocracias desnecessárias e na irracionalidade de alguns tributos. Apesar do diagnóstico, eu estou muito otimista, já disse aqui, queria mais uma vez repetir, com o norte adotado pelo governo federal, pela presidente Dilma Rousseff. Quando a presidente Dilma Rousseff sinalizou para os trabalhadores e empresários, sinalizou para o Brasil e para a sociedade brasileira que não podemos mais conviver com taxas de juros astronômicas que operam muitas vezes em desfavor da produção e do empreendedorismo, taxas que atrapalham o nosso crescimento e acabam diminuindo o emprego no país. Por isso, a pertinência e a relevância da matéria é tratada no artigo do presidente da Confederação Nacional da Indústria, cujo grande mérito, senador Cristóvão Buarque, é enxergar oportunidades para que possamos avançar ainda mais na superação desses obstáculos institucionais, superação esta que irá garantir a continuidade do projeto de crescimento do Brasil com justiça social. Eu concedo com muita satisfação a parte ao senador Cristóvão Buarque.
Senador Renan, apenas para felicitá-lo por trazer aqui esse artigo do Dr. Robson. Realmente, eu li hoje de manhã e é um artigo que merece ser lido e constar dos anais dessa casa. Não é o primeiro artigo dele que eu leio e que me impressiona bastante pela maneira clara, concisa, séria, sem nenhuma visão particular de empresário, mas com a visão de brasileiro preocupado com nossos problemas. E, ao mesmo tempo, quer dizer que hoje diversos de nós aqui no Senado, nesse plenário, tem trazido o problema da economia no Brasil. O governo está fazendo o possível, mas dentro de pequenos ajustes. Não está trazendo a liderança para encontrar caminhos novos que convençam o povo brasileiro, como fez o Juscelino Kubitschek, que não fez pequenos ajustes para a agricultura, Sandorginho. Ele chegou e disse, está na hora de industrializar. Alguém precisa dizer, está na hora disto. E é a presidenta e é o seu governo. Eu sugeri aqui que peçamos ao senador Delcídio para tomar um dia da Comissão de Economia para discutirmos esses pontos estruturantes. E nesse dia seria muito bom que destruíssemos o artigo do Dr. Robson e que tomássemos esse artigo como uma linha de reflexão para todos nós.
Eu agradeço e incorporo com muita satisfação ao nosso pronunciamento a parte do senador Cristóvão Buarque. Realmente é isso mesmo. Nós precisamos, do ponto de vista do Senado, do Congresso Nacional como um todo, colaborar com uma agenda nacional. E para colaborar com essa agenda nacional, é fundamental que nós aprofundemos o debate, trazendo para o Senado, para discutir encaminhamentos para o Brasil, pessoas, certamente, como o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade. Senhoras e senhores senadores, num instigante artigo do presidente Robson Andrade, ele aponta, dentre outras coisas, a necessidade de marcos regulatórios adequados e de maior racionalidade no nosso sistema tributário. Eu gostaria, sinceramente, nesse instante, de referir-me mais detidamente a esse último tópico, senhor presidente e senhores senadores. Aqui no Senado, graças ao empenho do presidente José Sarney, da bancada do PMDB, das bancadas de outros partidos, das lideranças partidárias, elegemos o aperfeiçoamento do nosso sistema federativo como uma das prioridades nas votações da Casa. O Senado, portanto, senhor presidente, está verdadeiramente fazendo a sua parte. A mudança do indexador das dívidas dos Estados com a União, a repartição de recursos do ICMS no comércio eletrônico, a distribuição do Fundo de Participação dos Estados, são temas, senhor presidente e senhores senadores, que hoje ocupam um papel central aqui no Senado Federal, na busca, como dissemos, há pouco acabou de repetir o senador Cristóvão, na busca de um modelo tributário mais equilibrado, mais justo, que efetivamente dê mais fôlego ao setor produtivo, aos Estados e aos municípios. Na questão da racionalidade tributária, senhor presidente, o Senado da República tem uma grande missão e uma grande responsabilidade, que é dita não por mim, mas pela Constituição Federal. É competência constitucional exclusiva desta Casa avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional. Os avanços na direção da racionalidade do sistema tributário dependem da contínua avaliação desse sistema. E é isso, senhor presidente e senhores senadores, me permitam repetir, a tarefa do Senado Federal. Nesse sentido, apresentei no ano passado o projeto de resolução número 27 de 2011, propondo um modelo de avaliação periódica do sistema tributário, passo que julgo fundamental para o desempenho de um modelo tributário mais justo e adequado às necessidades da produção nacional. Essa matéria, senhor presidente, que também irá institucionalmente fortalecer ainda mais o Senado Federal, está sob a relatoria do nobre senador, do querido senador, querido amigo Lobão Filho, membro da nossa bancada, da bancada do PMDB, que certamente saberá conduzi-la muito bem para que seja rapidamente aprovada. Eu estou convencido, convencido mesmo, de que ao lado das políticas sociais e de sustentação do mercado interno, devemos avançar cada vez mais nessa verdadeira agenda em favor da competitividade da produção nacional. E um terceiro e último assunto, senhor presidente, para encerrar, eu queria apenas lembrar e, ao lembrar, fazer novamente uma cobrança, que na última quinta-feira nós ocupamos aqui a tribuna do Senado Federal para registrar pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa desta Casa do projeto de lei 495 de 2011, de minha autoria, que amplia o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e prevê, senhor presidente e senhores senadores, penas de 6 a 12 anos para quem abusar sexualmente de criança e adolescente no Brasil. Na ocasião, presidente Agelo, pedir o apoio da Casa para que a matéria seja votada agora em decisão terminativa pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. E também sugerir, na oportunidade, uma grande campanha de mobilização nacional a ser conduzida pelo governo federal. Inclusive, mandei carta à presidente Dilma Rousseff nesse sentido. A aprovação desse projeto ocorreu exatamente na véspera do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que foi, senhor presidente e senhores senadores, permitam-me lembrar, comemorado no dia 18. Dois dias depois, o país se solidarizou com o sincero e corajoso depoimento da mais famosa apresentadora de televisão do Brasil. Penso que, para além da comoção, este depoimento será instrumento de aceleração de políticas públicas, sem dúvidas, e de legislações mais severas contra este crime repulsivo e hediondo. O projeto de minha autoria, relatado pelo querido amigo senador Paulo Paim, aprimora dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei da Política Nacional de Turismo. Ele agrava a pena de reclusão para todo aquele que submeta crianças e adolescentes à prostituição ou à exploração sexual. A pena, senhor presidente e senhores senadores, é a de reclusão de 4 a 10 anos. E ela passa pelo projeto aprovado com a relatoria do senador Paim a ser de 6 a 12 anos. A mesma pena de reclusão de 6 a 12 anos será, portanto, aplicada aos criminosos que estimulem ou facilitem a exploração sexual de crianças e adolescentes por meio de internet. Segundo o Ministério da Saúde, o abuso sexual é o segundo tipo de violência mais característica em crianças de até 9 anos. O levantamento indica que esse tipo de agressão fica atrás apenas das notificações de negligência e abandono. Em 2011, foram registrados, senador Giangelo, 14.625 casos de violência doméstica sexual, física e outras agressões contra menores de 10 anos, ou seja, 35% das ocorrências. Os dados revelam ainda que a violência sexual também ocupa o segundo lugar na faixa etária de 10 a 14 anos, com 10% das notificações, ficando atrás apenas da violência física, com 13%. Na faixa de 15 a 19 anos, esse tipo de agressão ocupa o terceiro lugar, com 5,2%. Atrás da violência física, com 28%, e da psicológica, com 7,6% dos registros. Os números apontam também que 22% do total de casos envolveram menores de um ano e 77% foram registrados na faixa etária de 1 e 9 anos. A maior parte, senador Giangelo, das agressões, 64%, ocorreu na residência da própria criança. A maior parte dos agressores, o mesmo fenômeno que verificamos contra as mulheres, é importante que se diga, é alguém do convívio muito próximo da criança e do adolescente, o pai, algum parente ou ainda amigos e vizinhos. Senhor presidente, senhores senadores, acho que temos obrigação, sem dúvida nenhuma, de agravarmos as penas contra aqueles que agridem e exploram crianças e adolescentes no Brasil. O meu projeto é apenas uma modesta contribuição entre tantas outras propostas que tramitam, portanto, aqui no Congresso Nacional. E esse era o registro que gostaria de fazer, a lembrança que gostaria de fazer e a consequente cobrança que deixo aqui, presidente Giangelo. Já conversei detalhadamente com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Eunício Oliveira, que se prontificou para priorizar a apreciação do projeto, e a expectativa que eu tenho, que os partidos têm, que os líderes têm, tenho certeza que Vossa Excelência tem, é que nós possamos rapidamente, em última instância, votar essa matéria. Mas não é importante apenas votar a matéria, aprová-la aqui no Senado Federal, para que ela vá tramitar na Câmara dos Deputados. É fundamental, e gostaria de mais uma vez lembrar isso à presidente Dilma Rousseff, que a presidente coloque essa matéria como uma das prioridades do governo federal nas políticas públicas do governo. É esse o apelo que, mais uma vez, aqui da tribuna do Senado Federal, sinceramente gostaria de fazer. Muito obrigado, senhor presidente, pela gentileza, pela deferência, né, e pelo espaço que, mais uma vez, gentilmente, Vossa Excelência me concede.